Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
De volta com Vida Livre, numa entrevista sensacional com a Daia, Daiane Bubalo. Miguel tá aqui, tenho que falar o sobrenome certo.
Beijo, Miguel.
Ai, Miguel, mandou um beijo pra gente. Leandro Médici também, João Mendes, O Segredo da Cor. Kathleen, oi, minha amiga linda. Ela falou, ah, que entrevista linda. Tá mesmo, então é divertida também. Beijo pra vocês. É, Rosimari Bubalo.
Ai, beijo.
Minha vozinha.
Minhoca. Ó, o Miguel tá falando que foi trabalhoso, mas foi uma belíssima adaptação. Ah, que lindo.
Esse drink eu amo demais.
É, queridão. Bom, a gente estava falando aqui antes do intervalo a questão das adaptações, né? É, de você fazer faculdade. Como é que foi esse processo das pessoas lá e o processo prático também, né? De estudar, de ter livro, de, enfim.
É, as pessoas foi bem, assim, vamos dizer que 50% entendeu numa boa, me olhavam até com admiração de, né, poxa, tá na faculdade e tal, que legal. E 50% que saco que você tá atrasando a nossa aula, porque o professor tem que ficar descrevendo o gráfico que tá na parede.
Ah, sério?
E a questão física, né, é porque assim, o professor, ele entende que ele tem que ir lá dar matéria e pronto. Eu teria que me virar com um material. Uhum. Né? E eu precisava que eles digitalizassem tudo aquilo. Eu só teria acesso ao material se eles digitalizassem para mim. Uhum. Não, isso não é minha função, eu não tenho o que fazer. Né? Entre idas e vindas até a coordenação. Então, assim, é difícil. Quando você fala de pessoas, né? Uhum. É um pouquinho difícil.
Que coisa, né? Uhum. É aquilo que a gente acabou de falar no outro intervalo. Como se nunca fosse acontecer com ninguém. Né? Você tira o corpo fora e fala, não, mas isso é um problema dela, não é meu. Uhum. Gente, pode ser seu hoje. Hoje, daqui a pouco. Uhum. É incrível isso. Mas a gente estava falando também, agora eu quero voltar, porque eu quero falar para o pessoal da rádio das vantagens. Porque o João, de vez em quando, ó, se aproveita. Quem nós que fomos mãe, né? É. Quem que não aproveita quando tá grávida e fala, gente, me deixa, tô grávida, quero fila preferencial, quero sentar, que eu posso, né? Você também, de vez em quando, se aproveita, né, João?
Claro.
Tem que aproveitar.
Mas é um aproveitamento legal, né, filho? É, não é? Claro. Conta aí um pouquinho.
Ah, a gente tem fila preferencial dos mercados, uhum. A gente ultrapassa na frente de todo mundo na fila, porque é minha preferencial. Uhum. A mãe sempre fala, ah, tem aquele descontinho pra pessoa com deficiência. Você também se aproveita, hein? Vem,
não, me aproveita, eu faço valer os meus direitos. É
exatamente.
Diferente. É diferente. Uhum. Porque o que acontece? Ah, eu não vou lá porque... Gente, não é porque, né? Já fiquei com a deficiência, já ganhei ela de presente, então deixa eu fazer valer os meus direitos.
Sim, exato.
Mas se eu não preciso ficar na fila, eu não vou ficar na fila. Se eu não preciso, só tenho desconto, porque eu então, quero meu desconto.
Exato.
Né? Posso pagar meia? Quero pagar meia.
Aham. Uhum. E assim, todas essas, não vou nem dizer que são vantagens, mas não. Enfim, tudo isso, né, existe porque existe uma razão.
Exato.
Né? Você tem que passar na frente da fila. Quando você está grávida, por exemplo, porque você está carregando ali 9 meses, está cansada, tem, né, precisa sair antes, os idosos têm mesmo que ter fila preferencial, enfim.
Mas nem sempre as pessoas entendem isso.
Pois é.
Eu passei por uma situação dentro de uma empresa que eu trabalhava, estava tendo manifestação aqui em Curitiba.
Uhum.
E a Rui Barbosa estava cheia de pessoas ali, era tiro de tudo quanto é lado, foi um auê, e eu usava bengala ainda nessa época. E a minha gestora me liberou antes. E daí a minha colega do lado falou, ai, queria eu ser cega pra poder sair antes.
Nossa,
eu falei, a gente
frase.
Faz assim, então você me dá seus olhos, uhum. Né, eu te dou os meus, eu fico trabalhando até o horário que eu preciso e você vai embora.
É. Que absurdo, né? Mas isso é muito falta de educação. Você não acha, Dai? Assim... As pessoas não sabem como agir, né? A gente não sabe o que fazer e precisa falar mais. Por isso que o trabalho que você faz é tão sensacional e eu vou falar mil vezes isso. Porque a gente precisa saber o que que faz. Eu já vi gente pegar o cego pelo braço e sair arrastando, mas eu não, nem quero ir pra lá, me larga, né?
É que cego não tem direito, cego não tem vontade nem sentimentos, né? É uma planta, literalmente. Eu brinco, eu coloco a plantinha ali, né? Quando a pessoa fala, coloca ela sentada lá.
Sim.
Porque muitas vezes as pessoas nem me dirigem a palavra. Se eu tô com o João Vitor, pergunta pro João o que ela quer comer.
Isso é uma coisa que a mãe não gosta.
Mas claro
que não. Se a mãe, ela entra numa loja pra comprar uma roupa.
Uhum.
Daí geralmente sempre vai ela e meu pai comprar roupa. Daí em vez da pessoa perguntar pra minha mãe, ela vai perguntar pro meu pai. A partir do momento que ela perguntou pro meu pai, minha mãe fala, não quero mais. Saindo da loja e não compro mais.
Lógico.
E as pessoas, elas só vão entender a partir do momento que todo mundo tem esse tipo de atitude. Uhum. Não tem rampa, então o cadeirante não entre. Não coma nessa lanchonete, isso. Não faça. Pra que eles comecem a entender que eles estão perdendo.
Exato.
Mas o comércio, em geral, não nos vem como potencial, né? Como uma
como
venda.
Como consumidor.
Exatamente, uhum. Não nos vem. Então, por isso que tá tudo assim, quer entrar, entra. Não quer, não entra. Quer ficar, fique.
Mas, então, você acha que isso vem do... Eu quero crer que venha do desconhecimento, entende? A pessoa, ai meu Deus, mas o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, então eu não vou fazer nada.
Uhum.
Sabe? Daquela coisa do... Não, então pergunta se você não sabe o que fazer. O que, que eu faço? Pego, te levo, senta, o que você... Sabe?
Eu sempre digo, Márcia, que a palavra, ela vence a cegueira.
Uhum.
Mas eu vou arrumar essa frase. A palavra, ela vence qualquer coisa.
Sim.
Se você não sabe, pergunte. Uma vez eu estava andando dentro do terminal. A pessoa, ela veio do nada, eu estava com uma bolsa no ombro. Ela uhum. grudou a bolsa, ela foi puxando a bolsa. Eu falei, isso é um assalto?
É,
ela
isso.
Ela falou, não, eu só quero te levar, né?
Não, e ainda fica ofendido, né? Tô querendo te ajudar. Você fala, mas eu nem quero ir pra lá, gente. Eu vou pegar o outro ônibus, você tá me levando pro lugar errado, né, por cima?
É como se fosse, tipo, ah, você é cego, você não consegue andar. Eu preciso de ajuda.
Você não sabe onde... E assim, você não pode ficar parado numa esquina ouvindo se o carro vai passar ou não, porque daí a pessoa já quer te levar.
Uhum.
Você não pode estar esperando uma pessoa, porque cego não tem amigo, né? Ele tem que estar ali sozinho. Então
imagina.
É muito complicado. E você falou uma coisa muito legal, que a pessoa, ela precisa se informar.
Uhum.
Mas a pessoa, ela quer se informar?
É.
Eu sempre brinco nas minhas lives, eu falo, gente, vamos trocar seguidores, né? Quando eu tô falando com o meu entrevistado.
Uhum.
Vamos trocar seguidor. Porque se eu tivesse lá falando qualquer baboseira,
uhum.
eu teria milhões de seguidores.
Sim.
Entendeu?
Sim,
agora,
sim.
Eu tô ali, eu sou muito grata a todos uhum. eles, de verdade, verdadeiros. Porque eles estão ali porque eles gostam do assunto e eles querem saber.
Exato.
E pra você ter... É, a informação é só se você for atrás.
É. E, gente, não é uma coisa segmentada.
Uh-uh.
Tipo assim, não, eu vou seguir. Não vou seguir porque eu não sou cega. Não, não é isso. Estamos falando de viver em sociedade. Você vive na sociedade, meu bem. Então, te interessa o assunto. É basicamente isso, né?
É bem isso. É uh-huh. muito complicado. Muito complicado. Para você repassar a informação, é muito uh-huh. difícil.
E agora que você, além do De Repente Cega, que você já criou e que, então, quem não segue ainda, siga lá no Instagram, tem umas lives sensacionais, você vai descobrir que tem repórter, jornalista de futebol cego e que trabalha na área, né?
Sim.
Você vai descobrir que tem um monte de gente simplesmente vivendo, né? E vivendo bem, e criando filhos. Olha o João aqui, esse menino, lindo, educado, que ainda agora conhece, tem uma outra visão de mundo e de sociedade, enfim. É, e você agora, formada, tem um segundo projeto, né, Nay?
Eu, na verdade, agora criei, já faz um tempinho, mas uhum. ele tava meio assim, criei e deixei ali porque eu ainda não tava me sentindo... Não sei se preparada, acho que é. Porque assim, eu dependo ainda dessa situação visual, né? De ajuda dos outros. Então, posta aí, me ajuda aqui, vamos fazer um flyer aqui.
Deixa eu só fazer um adendo aqui, que eu preciso de todas essas ajudas. Posta aí, faz um flyer pra mim também, tá? Só pra avisar.
Né? Não é uma situação do cego,
não,
né? É uma situação...
É.
E do final do ano pra cá eu falei, não, gente, vamos meter a cara, vamos fazer, uhum. porque eu preciso até divulgar, né?
Sim.
Porque agora eu trabalho com terapia integrativa, em terapia uhum. holística, né? Que é o novo projeto meu, o Dualidade do Olhar.
Aham, que lindo! E quais são essas terapias? Como é que vai funcionar a Dualidade do Olhar?
Então, eu tô criando um espacinho pra mim,
uhum.
né? Pra eu poder fazer o espaço da Dualidade do Olhar. Por enquanto, eu tô fazendo os atendimentos na residência da pessoa ou aonde ela escolha.
Uhum.
Eu trabalho com reiki,
uhum.
trabalho com barras de axis, trabalho com processos corporais de axis e agora eu tô me formando em florais.
Uau! Guri, eu vou falar uma coisa pra você. Uhum. Eu adoro massagem. A melhor massagem que eu recebi na minha vida foi do massoterapeuta que era cego.
Uhum.
É outra sensibilidade. Eu acho que o olhar, a gente desvia muito, né? Uhum. Às vezes distorce, porque a gente tem um preconceito.
Sim.
E às vezes você olha uma coisa, ou olha alguém, ou... E você... Por isso que eu te perguntei... a tua sensibilidade é muito maior, tudo é mais aguçado, não é?
Você sabe que quando eu fui fazer o meu curso de reiki, a primeira coisa que eu perguntei pra minha mestra foi, eu posso? Eu vou conseguir? Ela falou, Dai, você é a pessoa perfeita pra fazer isso. Você como cega, né? Não eu, Daiane. Porque você realmente fez o que ela falou. Como você disse, você não vai se distrair com o que tá ao teu lado. Você não vai ficar olhando se a pessoa se mexeu, se a musculatura da pessoa respondeu, se ela fez. Não, você tá ali extremamente concentrada. E quando ela fez a minha iniciação, ela falou pra mim, não transforme em dor o que te é dádiva.
Ai, que coisa linda.
E aquilo
linda.
Ficou tão marcado pra mim, que eu falei, gente, é isso mesmo. Por que que eu vou ficar sofrendo? Ai, eu não vou divulgar meu trabalho porque eu sou cega. Ai, porque a pessoa não vai querer fazer reiki comigo porque eu sou cega. Ai, porque de vez em quando bate essa bad, né? Ah, nada dá certo porque eu sou cega, né? Porque, e eu falei, cara... E daí eu comecei a fazer e comecei a ter o retorno dos clientes. E é sensacional deles falarem pra mim, cara, tua energia. Eu sentia tua mão dentro de mim, sabe? Tipo assim, ai, meu estômago. Parecia que você tava dentro do meu estômago. Eu falei, gente, que loucura. E foi assim que eu criei coragem. Eu falei, vamos embora.
Maravilhoso, mas eu acho bem isso mesmo. E você estava falando do presente, de ser um presente. A gente que é espiritualista sabe que tudo é pro bem.
Sim.
Né? Tudo é pro bem. Tudo que a gente recebe, até os percalços, os problemas, tudo é crescimento e que só vem a nós o que nós somos capazes de, né? Eu tenho uma admiração profunda mesmo por todo mundo que tem alguma coisa tão forte assim na vida. Então, quem tem um filho autista, por exemplo, eu sei que não me foi dado porque eu não tenho a sabedoria, né, o tamanho espiritual ainda para poder levar um filho autista. Eu ainda tenho muito que crescer espiritualmente para ter essa força. E eu sinto isso em tudo. Então, o que eu tô te falando agora, assim, é bem de verdade mesmo. Eu acho que foi dado a você, porque o seu tamanho espiritual...
Obrigada.
Olha o que você tá fazendo com isso, né? Então, nossa, minha profunda admiração mesmo.
Obrigada.
Guria...
Eu sempre digo assim, Márcia, eu tinha duas alternativas, né? Ou me entregar, ou fazer uma nova história.
Sim...
E eu fiquei pensando muito nisso, nesse período do luto, né? Eu falei, tá, eu vou querer ser só mais uma jogada dentro de casa ou eu vou querer fazer uma nova história? Eu vou querer mostrar para os meus filhos, né? Quando eu vejo os meus filhos falando que vai defender o autista, que vai defender, que vai brigar, foi porque eles me viram fazendo isso. Foi porque eles entenderam de uma outra maneira que existe uma vida após a deficiência, né?
Sim.
E... Até me emociona, né? Então, assim, fazer essa nova história e usar essa minha deficiência como um presente mesmo, né? Tentar reverter toda essa situação a meu favor, não foi fácil.
Sim.
Mas as pessoas precisam entender que, nesse momento, tem muita gente com deficiência trancada ainda dentro de casa.
Tem.
Achando que não pode, que não consegue... Né? E eu acho que a gente precisa mostrar para essas pessoas que as pessoas com deficiência conseguem sim. A gente consegue tudo aquilo que a gente quer.
Tem gente com muito menos até, né? Problemas minúsculos, né? Que eles acham que é imenso e que já largaram e que já estão dentro do quarto e que já acham que não podem fazer mais nada. E por isso que é tão importante você estar mesmo usando as redes sociais e fazendo esse trabalho, porque... Faz a gente olhar, né? Pra si e falar, gente, eu tô aqui, né?
Tomar um pouco de cuidado. Às vezes eu fui dar uma palestra num supermercado aqui de Curitiba. Nossa, eu com uma dor no pezinho já reclamo, né? Você é uma heroína. Não, eu não sou uma heroína, eu não sou uma super mulher. Eu simplesmente soube fazer uma feijoada com aquilo que a vida me deu. Né? Eu soube usar isso a meu favor. Seria mais fácil eu me lamentar? Seria mais fácil eu ficar em casa chorando e, ó, céus, a vida, por que comigo? Seria muito mais fácil.
A gente tem essa escolha todos os dias,
todos
né?
Todos os dias. Todos os dias. Você tem a escolha de levantar ou não levantar. Então, não é que eu seja uma super heroína. Nossa, com todas as dificuldades ela passou. Não, são escolhas, né? Hoje, através das terapias, eu entendi que você escolhe, né? Você escolhe a cada 10 segundos os seus próximos 10 segundos.
Uau! É forte, né?
Não tinha escutado isso antes.
A cada 10 segundos você escolhe os seus próximos 10 segundos.
Eu falei que eu não tinha escutado essa frase antes.
Você não tinha escutado ainda?
Não.
Todo dia tem um flash novo pra aprender com a sua mãe, você viu?
Todo dia alguma aprendizagem nova.
Viu? E você passando pra frente também, né?
Sempre.
Sempre. Você e a sua irmã. Quantos anos tem a sua irmã?
19.
19. Um dia eu quero entrevistar ela também, saber como é que foi, como é que é.
E você sabe, Márcia, que com ela vai ser sensacional. Porque ela passou pelo processo de viver uma deficiência.
Ah, é?
E esse momento da nossa vida foi maravilhoso. De eu poder acolhê-la, assim, com o sentimento de uma pessoa com deficiência, sabendo tudo que ela ia passar. E eu falei pra ela, eu falei, filha, eu não posso dizer pra você que vai ser tudo lindo. Eu não posso colocar você embaixo da minha asa e falar, filha, vai ser maravilhoso. Você vai passar pelo que a mãe passou. Mas você tem que fazer, ou não, como a mãe fez. É uma escolha tua. Nossa. Você quer lutar? Você quer viver? Você quer fazer diferente? Ou você quer ficar aí também na cama?
O que ela passou? É o mesmo...
Não, ela teve uma coisa muito louca. Ela teve uma infecção de garganta. E essa infecção de garganta maltratada desceu para a cabeça do fêmur. Corroeu a cabeça do fêmur dela.
Nossa!
E ela ficou com 5 centímetros numa perna mais curta do que a outra. E ela não tem o movimento rotatório do quadril, porque daí corroeu, né? Então ela não tem o fêmur. Ela ficou 98 dias na cama, sem se mexer. Hoje ela já conseguiu diminuir esse encurtamento. Hoje é só 2%. Mas foi uma fase muito difícil da nossa vida. Tanto que ela chegou e falou pra mim, mãe, eu não quero mais me operar. Eu quero ficar na cama. E eu falei... Sério que você tá falando isso pra mim, filho?
Nossa!
É sério que você, né?
Pra mim! Né? Pra mim!
Porque
pra mim você tá falando.
Quando eu fiquei cega, eu falava assim, gente, que Deus venha me levar, porque eu só tô atrapalhando todo mundo.
Nossa!
E ela falou pra mim, eu só tô atrapalhando todo mundo. Eu falei, filha, olha o que você tá falando. Daí ela me olhou assim, é, mãe. E daí ela foi pra última cirurgia dela, que foi o que, assim... Ajudou ela quase 100% no todo o processo. Então vai ser muito legal ela vir falar pra você desse sentido de ter uma mãe com deficiência, de viver a deficiência.
Nossa, o que vocês duas passaram, hein, meninas?
Nossa Senhora.
Ainda bem que tinha esses meninos aí pra ajudar, o João ali, firme e forte. O Romeu aqui, já falando da Yane, meu orgulho diário. Olha, meu amor.
Que lindo. Se eu for que contar pra você, Márcia, dá um programa de 20 horas aqui, tudo que eu já passei.
Não, temos tempo, não tem problema, eu já comi outro intervalo.
Não,
ó, já
meu Deus.
Já passou 5 minutos do outro intervalo de novo. Ah, não, mas aqui, daí você volta.
Tá.
Daí você volta.
Tá bom.
Vamos pro intervalo, só pra não ficar muito chato pra minha cara. É, pro protocolo. Mas a gente já volta que dá pra conversar mais um pouquinho.
Você está ouvindo Vida Livre, com Márcia Sickel.